O Senhor tem uma palavra para você, para o seu coração. Mas não é só uma palavra que informa, ela precisa transformar a sua vida, sim? É ou não é? Ela precisa esgotar muita coisa na sua vida e encher de outras coisas espirituais. Nós estamos aí no mês da vida abundante, amém? Quem quer uma vida abundante? Vida abundante para mim é avivamento. Eu vou falar sobre isso. Eu não conheço outro tipo de vida abundante que nos supra tanto e que exalte tanto o nome do Senhor, a não ser uma vida de avivamento, cheia da vida. Eu não estou falando de um santo, estou falando de presença, porque a presença é vida. Então eu entendo, querido, que se na nossa geração agora nós não vivermos um avivamento, nós se perdemos, como diz o pastor Hernani. Se você não viver um avivamento, vai viver um sepultamento na sua vida. Então nós precisamos desesperadamente buscar esse avivamento, porque é o que vai nos manter vivo e de pé, porque Jesus está vindo buscar uma igreja que está de pé lutando e não no ar-condicionado, verdadeiros guerreiros. Então vida abundante é avivamento. Eu tenho gemido por isso, buscado com a minha célula já faz um ano e meio, uma hora de oração antes da célula, por avivamento, para a igreja, para contagiar toda a igreja, para contagiar vocês, para contagiar esse púlpito, esse altar do Senhor. Porque eu entendo que antes eu queria avivamento, hoje é uma questão de sobrevivência. É uma questão de necessidade, mas precisa gerar uma consciência no teu coração sobre isso. Porque tem muita gente passando bem sem avivamento. Você precisa entender. Avivamento é estar vivo. Avivamento é reapaixonar-se pelo noivo, pela mesma pessoa de muitos e muitos anos atrás. É queimar pelo noivo, por uma pessoa que talvez você conheceu lá atrás, mas hoje não tem mais relacionamento e intimidade. De repente você encontra ela e a chama acende de novo, e você quer se relacionar de novo com ela, você quer ir para as madrugadas com ela, você quer jejuar por ela. É diferente. Então eu vou falar de três potências espirituais para você viver um avivamento e ter uma vida abundante. Amém? Três potências espirituais que você precisa começar a viver imediatamente. São coisas simples, mas talvez você não viva. Só está na área do intelecto e do conhecimento e da informação. Se você não aplicar todo o teu conhecimento, você não vai ter sabedoria, porque a sabedoria é o conhecimento aplicado, é todas as informações aplicadas. Aleluia, na vida espiritual. Então a primeira potência é oração. Pode colocar o segundo. Eu só tenho dois slides, viu? As três superpotências: oração, palavra e o Espírito Santo de Deus. A primeira, oração. Carro-chefe. Conhece oração, igreja? Você sabe como orar, o que é orar, onde a oração te leva, qual a intenção do Senhor que você ore? A oração é petição, é muito pobre isso, só chegar na presença de Deus e pedir. Então entenda uma coisa, a oração, ela move as mãos daquele que move o mundo, amém? Pronto, dependência. Se você não orar, as mãos, o favor do Senhor não se move para a tua vida. Você precisa movimentar o reino com a oração. 1 Timóteo 2,8. Se você quiser abrir, diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Ok? Para Jesus, a oração é muito importante. E para você, a oração é importante? Seja sincero, Ela é importante, você sabe que é importante, mas não ora. É igual você entender que exercício físico é bom para o teu corpo, mas não vai para uma academia de jeito nenhum. Como é que você vai ficar saudável no corpo se não praticar exercício, dieta e outras coisas? A oração é a mesma coisa, é um exercício espiritual. Não adianta você entender que ela faz bem, que você precisa, mas você não praticar uma vida de oração. Então entenda que primeiro você tem que entender qual é a importância que Jesus dá à oração. Porque Jesus orava, sim ou não? Orava ou não orava, igreja? Pois é. Jesus, o Filho de Deus, orava. Então, para Jesus, a oração era mais importante do que a comida, porque antes de comer, ele orava. Para Jesus, a oração é mais importante do que as grandes multidões, porque ele se retirava para orar. Amém? Para Jesus, a oração é mais importante do que o sono, porque ele orava nas madrugadas. Você ora antes de dormir? Pastor Hernani falou o seguinte: você passa 8 horas na sombra do vale da morte em oração. Você pode ter algum problema, um ataque cardíaco dormindo. Você precisa orar antes de dormir. Eu tive um discípulo meu, terça-feira ele estava na célula, quarta-feira, 3 horas da manhã, ele acordou, deu 3 tossidos e morreu. Hã? E você só deita e baba. Para Jesus, a oração, olha só que importante. Para Jesus, a oração é mais importante do que a obediência. Ai. Ai. Sabe por quê? É mais importante do que a obediência, porque quando você começa a conhecê-lo na intimidade, no teu secreto, quando você começa a entendê-lo, você para imediatamente de obedecer e começa a honrá-lo. A honra precede a obediência à igreja. Você começa a entrar num nível de honra, por isso você começa a ser mais abençoado. Amém? Será que a oração é importante? A oração, ela dá acesso ao governo de Deus sobre a tua vida. Quando você ora, você está dando acesso ao governo de Deus sobre a tua vida. Quando você não ora, você está falando para o Senhor: eu não preciso de você, eu me viro sozinho, eu não preciso de você, eu não preciso do Senhor. Só naqueles momentos mesmo que não dá jeito, e ainda assim vou pedir oração para o líder ou para o pastor. Toma jeito, igreja. Saco vazio não para de pé. A oração é um combustível poderoso para a sua vida. No Salmos 11:4 diz: seus olhos examinam os filhos dos homens. Então ele está examinando as mãos dele. A tua oração, ela move as mãos dele. Ele está examinando o negócio dos homens, tudo aquilo que você faz. Então, se ele governa, como ele governa? Como ele governa a minha vida? Como ele governa a igreja? Como ele governa a sua casa? Como ele governa o seu povo? Através da oração. Senão você tira o governo das mãos dele. Amém? Então isso significa que uma pessoa que não ora, ela não tem o governo de Deus sobre a tua vida. Ela está desgovernada. E aí, o pior de tudo é que ela quer pegar velocidade. Líderes pegando velocidade. E evento, e evento, e evento, e evento, e evento. E de repente é só vento, não tem oração. Não prepara o líder antes da célula. Não prepara o pregador antes da palavra. Oração. Porque os olhos do Senhor estão atentos. Amém, igreja? Então a falta de oração, ela impede dele ser grande na sua vida. Ela impede a grandeza de Deus na sua vida. Como eu falei, não adianta só cantar: quão grande é o Senhor. Faça dele grande. Mostre que ele é grande na tua vida. Pague um preço de oração. Você não sabe o que é ficar 4 horas em oração, que você vai saber, se você começar com 5 minutos, com 10, 15, 1 hora, meia hora, você vai ver o que é ficar 4, você vai ver o que é céu aberto. Experimente isso por 3 meses, tua vida não vai ser mais a mesma. A oração libera as promessas da sua vida. Ah, eu entendo, mas já está sobre a minha vida as promessas, sim? Quantos tem promessa de Deus aqui? Levanta a mão. Quantos tem uma palavra direta para você? Eu tenho muitas. Esse dia eu estava ouvindo o profeta Steve aqui, que eu gravei ele profetizando na minha vida, e me espantei porque ele falou só do fogo. Me espantei, não sei porquê, né? Porque é isso que eu busco. Você está entendendo? Deus tem promessas, tem mais de 30 mil promessas para a nossa vida na Bíblia, certo? Diretas e indiretas para nós. Agora eu quero te contar um negócio. Havia uma profecia que Deus liberaria um certo povo, aquele famoso povo do Egito, que estavam escravos há 400 anos, mas tinha uma promessa para aquele povo de libertação. Amém? Quantos anos está esperando uma libertação aqui? Quantos anos você tem uma causa na justiça? Quantos anos você está esperando o teu ministério fluir? A tua liderança fluir? Você ter intimidade, relacionamento, sentir a presença de Deus? Quantos anos você está nessa? Eu fiquei 4 anos assim gemendo. Então, se havia um libertador, um líder, por que demorou 400 anos? Êxodo 3:7 diz assim: disse o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhes o sofrimento. Aqui está a resposta: por que 400 anos no cativeiro? Porque eles não oravam. Então Deus disse a Moisés: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi as suas orações. A oração move a mão daquele que move todas as coisas. E ele começou a se movimentar ao favor daquele povo, por causa da oração. Então está aí a resposta do teu cativeiro, das regiões de cativeiro da nossa vida: falta de oração. Então a demora foi porque não oravam. Em outro momento, Israel estava rebelde, rebeldia no coração. E aí? Rebelião contra Deus. Quantos já se encontraram nesse nível? Ou estão nesse nível? Fazendo bem sim para Deus. Rebelde, Ele não me dá. Ele me esqueceu de mim. Eu não sinto nada. E isso é aquilo. Eu sou um crente domingueiro. Tudo isso a consciência acusando você, por falta de oração. Aí Israel estava desse jeito, rebelde. E Deus pega o rebelde e destrói. Como Ele destruiu as cidades rebeldes. Mas não do jeito que você pensa, né? Ele moe você como um vaso, né? Você é um vaso nas mãos dele. E Ele deixa só o caco. E Ele deixa ainda, Ele é bonzinho porque Ele ainda deixa um pouco da matéria-prima para fazer de novo. Mas fica só o barro. E aí Ele disse assim em Êxodo 20: procurei alguém que estivesse na brecha orando para não ser destruída, mas como ninguém encontrei, a nação foi destruída. Ezequiel 22:30. Encontrou alguém que estivesse na brecha daquele problema, daquela causa. Ele precisa que você ore. Você precisa orar sobre essa brecha que se abriu na tua vida, ou na sua família, na sua casa, na sua célula. Ele está esperando um só que comece a orar. Ele honra. Amém? Porque como eu falei, oração já entra num nível de honra a Deus. Você honra e Ele passa a te honrar mais. Então, se o diabo destruir a sua vida de oração, ele já fez mais do que a metade do seu serviço sujo. Abra os olhos, igreja. Amém? Então o diabo, ele não teme grandes pregadores. Ele teme um homem que ora. Porque a oração toca o homem. A pregação toca o homem. A oração toca o coração de Deus. Você está entendendo? Por isso que o caminho do tabernáculo é chegar no Santo dos Santos. Ali estava o coração de Deus. Existia separações, lugar, átrio externo, lugar santo e santo dos santos. Se você for orar, isso são estágios de orações, até chegar no coração de Deus, ok? Para tocar o coração dele. Não é assim, tem que sair do lugar da carnalidade. Agora, querido, você não precisa ser espiritual para pregar aqui em cima, sabia disso? Porque existe uma unção, um poder. Você aprendeu a pregar, você estudou a pregação, certo? E aí essa unção vem sobre a tua vida, ela te capacita a pregar, te dá até uma boa oratória. Você nunca fez oratória, mas a unção te dá uma oratória na hora. Ela é poderosa, por isso tem que tomar cuidado com ela. Então, entenda o seguinte, agora para orar precisa ser espiritual. Para pregar, não. Para orar precisa ser altamente espiritual. A oração é um ofício altamente espiritual. Você não consegue orar sem ser um homem espiritual. Porque o teu caminho é o santo dos santos, é a presença. Por isso que só tinha um homem hiper mega santo que entrava naquela presença, o sumo sacerdote, que pagava um preço de santidade e oração para entrar no coração de Deus. Então só tem uma coisa que para Deus: a falta de oração. E só tem uma coisa que acelera Deus ao seu favor: a oração. Quantos estão me entendendo? Então a oração tem que ser o seu modo de vida. Ela não pode ser uma saída de emergência somente. Quando está pegando fogo é uma saída de emergência. Ela não é. Quando você está em apuros, qualquer lugar que nos coloque, que você está em apuro, você sai correndo. Ela não é. Fogo, pegar fogo aqui, você vai sair pela saída de emergência, porque não tem o que fazer mais. Então a oração, querido, ela é um modo, é um estilo de vida, e não somente uma saída de emergência, porque pode nem dar tempo de você sair dessa fogueira, desse fogo, dessa situação. Segunda potência é a palavra, amém? A palavra sempre viva, poderosa, palavra de Deus. Conhece a palavra? Lê a Bíblia, com certeza você conhece, lê e até prega ela, mas eu estou falando de vivenciar. Você realmente usar a potência que ela te oferece. A igreja desconhece disso, por isso que precisa vir um avivamento, querido. Porque o avivamento traz uma palavra genuína do coração de Deus. Ele quebra o nosso púlpito e ele estabelece um altar, e ali é só ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, não sobra nada para nós. Um estado de avivamento é isso, querido. Ele pega esse microfone e põe no bolso, como ele fez lá no reencontro comigo. Põe no bolso, guarde esse iPad, porque é o meu controle. Aleluia. E ele falou para mim: eu vou quebrar o púlpito dos pastores e vou estabelecer o meu altar, aonde nós veremos um nível maior de presença, de pregação, de tudo. Isto é avivamento. Então João 1, do 1 ao 4 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Preste atenção. Todas, diga todas, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Dependência. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E eu quero dizer para você uma coisa: a vida está em você. O Espírito Santo está em você. A Bíblia diz que você tem que ser sal da terra e luz do mundo. Qual é a tua responsabilidade com aquilo que você está carregando? Você tem o Espírito Santo e tem a palavra profética, por que você está nessa escassez? Por que você ainda não começou a liberar isso? Não abriu sua célula? Não começou a evangelizar no teu ambiente lá de trabalho, de escola, que é o ambiente mais fértil que tem? Não é aqui dentro que você tem que evangelizar. Você tem poder para isso, a palavra está em você. Aí lá no verso 14, pula lá, diz: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a glória do unigênito do Pai. Agora o Verbo estava encarnado na terra, Jesus. Hã? E você é quem? Um pequeno Cristo aqui na terra. Você não é Jesus, mas você tem tudo que Ele tem. Você está entendendo? O que você está fazendo com isso que você carrega? Com a palavra poderosa dentro de você. Todas as coisas foram geradas pela palavra. Era o Verbo em ação, querido. No início, Gênesis 1, como é que era o formato da terra? Sem forma e vazia. E o Espírito pairava sobre as águas. O que ele estava fazendo ali? Curtindo, vendo as ondas, estava esperando uma ordem de comando do Pai. Ele estava ali parindo. Vamos trocar a palavra pairando por parindo, chocando o mundo, esperando uma liberação de uma palavra, do Verbo. Amém, igreja? Esta situação sua está esperando uma liberação de uma palavra. Essa causa tua está esperando uma liberação de uma palavra. Talvez tua vida está sem forma, está vazia, está chata. Culto chato, célula chata, tudo chato, você que é um chato, que não tem responsabilidade com aquilo que carrega, com essa potência profética dentro de você, que é a palavra de Deus. Amém? Estava lá e de repente veio a palavra, haja luz. Primeira coisa que ele criou, luz, luz, haja luz, haja os animais, haja as águas, haja todas as coisas. E o Espírito Santo começou a gerar pela palavra todas as coisas. Então, como a Sueli, a pastora Sueli diz, é o tempo da boca, né, pastora Sueli? Abra tua boca e profetize. Deus está preciso naquilo que Ele está fazendo, que Ele precisa fazer através de você. Ele está preciso e exato. O campo está fértil, o momento está propício para você liberar a tua palavra. Nós já estamos em avivamento. Eu já me sinto nele. Eu não quero perder essa onda, não. Nós já estamos fluindo. A onda já está vindo, querido. Se você vê, outras igrejas aí estão se movendo no profético de uma maneira poderosa. Meu Deus. Isso só queima no meu coração. Quanto mais eu busco por avivamento, mais eu vejo a necessidade e mais desejo eu sinto, porque também o Espírito Santo está gerando dentro de mim. Eu estou jogando matéria-prima lá dentro, ouvindo só pregadores de avivamento, livros de avivamento, estudando sobre avivamento na minha célula, pregando sobre avivamento, orando sobre avivamento. Quanto tempo eu passei sem usar essa potência dentro de mim? Meu Deus. Agora, quando eu falo, eu tenho certeza que vai acontecer, porque tem algo novo gerando dentro de mim. Você sabia que você tem potência para gerar uma vida? O sêmen do homem tem o poder para gerar uma vida dentro do útero de uma mulher. Ok? Mas entenda uma coisa: Deus deixou essa potência no homem para ele gerar. Ok? Mas entenda, Deus colocou também a palavra dentro de um homem. Você precisa entender que assim como o sêmen precisa ser lançado no lugar certo e tem um tempo certo daquilo começar a viver, fluir, a palavra também. Ele colocou dentro do homem, você precisa lançar, porque a vida é um fluxo. Tudo que passa tem que sair, tudo que entra tem que sair. Diga, a vida é um fluxo. Você não pode armazenar, você não é uma represa que segura a água, você é um rio que corre. Libera a tua palavra nesse rio, sobre a tua palavra lançarei a rede. Então Deus, Ele coloca a palavra dentro do homem, com a finalidade de gerar sim, milagres e tantas coisas, mas a principal coisa, matar o seu lado humano e gerar uma vida espiritual. Aleluia. Matar o seu lado de Tomé, de carnalidade, de desconfiança de Deus, de desgoverno. matar esse lado e gerar uma vida altamente espiritual, alta potência espiritual sobre a tua vida. Aleluia. Aí nós vemos que Jesus fez que Deus fez a mesma coisa com seu filho Jesus. Quantos lembram da tentação de Jesus? Aquele episódio que virou até filme, a tentação de Jesus, aonde Jesus estava de boa, tranquilo, fluindo na oração, na unção, na presença. De repente ele, filho, então não está fazendo nada, vem cá comigo, dá a mãozinha aqui. Aí ele abriu a porta do deserto, fica aí, fechou a porta e saiu correndo. Deus já sabia que tinha algo dentro dele, mas ele precisava usar naquele momento. Ele precisava ser espiritual, porque Jesus era homem, sujeito a tentações, à queda, mas ele não podia nem pensar em falhar na sua missão. Era um projeto de redenção do mundo. Ele não podia nem pensar em falhar. Então a tentação de Jesus é um reflexo da guerra diária da nossa vida, do campo de batalha da nossa mente, ocorre todos os dias. Então Jesus não tinha essa opção de falhar de jeito nenhum. Então o propósito de Deus também era derrotar o diabo na humanidade de Jesus. Ele sofreu tentações na mente, naquele lugar, como eu e você. Você está entendendo? Estou falando de Jesus. Não é comedor de arroz e feijão. Aí, precisava derrotar a humanidade em Cristo e provar para Satanás que o que Deus gerou era altamente potente e espiritual. Jesus Cristo, que ele ia dar conta do projeto. Mas o diabo sempre botando na parede, né? Deus, e você também, ele faz isso. Louco, pedirei de ti esta noite. Pode estar tendo uma conversa a respeito da tua vida agora. Então se prepare. Agora pode estar tendo um desafio lançado. E Deus aceita desafios, isso que é o pior. O diabo lança um desafio para Deus, ele topa a parada, ele olha para você e fala, acho que ele vai aguentar. Assim como Jó. Nesse momento, pode estar tendo um acordo aí, a respeito da sua vida. Então, segura as calças. A minha também. Deserto que Deus leva, gera vida. Deserto que você provoca, vai matar você, vai gerar morte. Aí o diabo tentou Jesus, mas ele usou uma arma com duas balas, a arma palavra, bala jejum e oração, e ele foi para cima de Jesus, no deserto da tentação, está lá em Mateus 4, depois você lê. Aí ele atacou Jesus em três áreas: necessidades básicas, identidade e ganância e poder. Mas Jesus, sim, na mente dele, ele era homem, sujeito a esses sentimentos. Três necessidades básicas que o diabo atacou. Se ele caísse em apenas uma delas, o projeto de redenção ia para o brejo. Então, o que aconteceu? Ali, Jesus estava jejuando. E quem faz jejum não pode comer, nem beber, muitas vezes. Ele não podia nem tocar num pedaço de pão. De repente ele viu uma pedra ali, o formato de um pãozinho caseiro, e aquilo já blulup, blulup, né, dentro dele. Meu Deus, ele falou. Aí veio na mente dele, mas eu posso transformar essas pedras em pães. Ah, vai ver o que vai dar. Vai vendo o que vai dar se você transformar ela em pedra de pães e comer e quebrar esse jejum. E de repente, a potência dentro dele da palavra veio, o motor poderoso, turbo dentro dele, falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Venceu a primeira necessidade básica. E tem pessoas que trocam tudo por uma necessidade momentânea. Trocam a oração, trocam Deus, trocam tudo por uma necessidade momentânea desta terra. Aí o diabo tocou na identidade dele. O diabo levou ele até o pináculo do templo e disse: se você é filho, bonitão, Se você é filho de Deus, identidade, Ele sabe que eu e você somos filhos, Ele sabe, mas Ele quer deformar a tua identidade. Se joga. Ah, se fosse eu falar, joga você, ô mané. Mas tem muitos que vão na onda. Gente, o índice de suicídio aumentou 73% desde 2000. Agora já deve ter aumentado muito mais. E aí, com esta proposta, o diabo apresenta o Filho de Deus como uma identidade. Então, a palavra potente veio: não tentarás o Senhor teu Deus. Não devemos colocar Deus à prova, como também está escrito a palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo tem trabalhado incessantemente para destruir a alma dos homens, a identidade dos homens. Meu Deus, o homem que tem a identidade deformada vira um bruxo, vira um feiticeiro. E às vezes usa até as coisas do céu, a unção. Perigosíssimo. Eu estou ouvindo essas coisas aí, né, Wanda? Wanda tá... Não é fácil, não. Então a presença aqui mantém a gente estável. Então não devemos colocar ele à prova. A palavra de Deus veio então sobre o coração de Jesus. Falou: não vou tentar o meu Deus, não. Que é isso? Espírito de suicídio em mim? Ele tinha consciência. É lógico que Deus ia dar o escape para ele. Ele era filho. Você entendeu? Tudo aquilo era possível. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Principalmente você precisa entender o modo e o estado das coisas. O tempo e o modo e o estado das coisas. Entenda o tempo que nós estamos vivendo. É o fim, igreja. É o fim. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Sabe por que ele não veio ainda? Porque não tem um povo gritando: Maranata, 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 vem Senhor Jesus, e orando, e gemendo. Nós estamos no fim, não de lado, não de brecha. Usa essa potência na tua vida. Então, agora, a proposta era ganância e poder. Levou ainda o diabo a Jesus a um lugar muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo será seu se prostrado me adorares. Ah, a proposta aqui era ganância e poder. Uma vida submissa aos seus prazeres, sem compromisso com Deus, com a palavra, com a oração. Aí Jesus viu a coisa feia, falou: agora não dá para brincar. Aí ele expulsou a reda de Satanás. Acabou a festa do diabo. Retira-te, Satanás. Jesus não flertou com o diabo, porque ele era cheio, cheio, cheio do Espírito Santo. Não era um ventinho, era o ruá, era um sopro. É do que nós vamos falar agora, a última potência, Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo. Se puder colocar aquele fundo musical lá do teclado, que daqui a pouco já vamos orar. Porque agora eu vou falar de algo mais sublime. O meu amigo. É para ser teu amigo também, Espírito Santo. Mas você pode chamar ele de amigo? A gente chama de amigo quem a gente conhece, né? Com quem a gente tem vivência. Com quem a gente tem aliança. João 6,63 diz: o Espírito é o que vivifica a carne, para nada se aproveita. A carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ruá, sopro, potência. O Espírito Santo tem um turbo dentro de você. É um motor. Sabe esses caras que gostam de competir? Aí eles pegam um carro que ninguém dá nada. Todo mundo olha, velho, sujo, um fusquinha lá, um Fiat 147, um Passatinho, tudo velho, desatualizado. E ele está com o motorzão. Não se preocupe se as pessoas olham para você e não dão nada. Te julgam. Não se preocupe. Deus sabe a potência que você carrega. Você só precisa dar partida, né? Pelo menos isso. Precisa dar a partida nesse motor. porque antes de colocar esse motor, tem um trabalho de ser forjado, o carro tem que ser preparado, é uma outra estrutura, para ele suportar o peso daquele motor. Você precisa de uma estrutura nova, para suportar o peso da glória, um novo nível, suportar o peso das pressões que vêm nesse mundo. E o Espírito Santo é esse poder, ele é o poder gerador do Espírito Santo, que eu quero falar agora, o poder gerador, querido, meu Deus. A força para produzir vida na Bíblia é o Espírito Santo. Não tem outra maneira de você produzir vida abundante, se não for no Espírito Santo, através do Espírito Santo, você viver experiências com Ele, você interagir com Ele, intimidade, relacionamento, honra. Então, entendo uma coisa, quando eu gero um fruto, o meu fruto do meu casamento é a minha filha, sim? Quando você tem filho? É o teu fruto, teus filhos. O fruto do meu casamento é o meu filho, certo? Eu gerei ele, ela, minha filha. É o meu fruto, ok? Quando geramos um filho, o que, que acontece? Ele vem perfeito, sim ou não? Todos os órgãos, tudo formadinho. Nasce meio feinho mesmo, né? Carinha de joelho, como dizem. Todo mundo assim, ai que lindo, mas às vezes é feinho mesmo. Minha filha era meio feinha, ela não estava ouvindo, mas agora ela é linda. Você está entendendo? Ele vem com tudo formadinho, querido, os ossos tudo formado, os órgãos internos, externos, tudo. Então eu entendo uma coisa, o Espírito Santo precisa gerar Jesus em você. De fato mesmo, plenitude de Jesus em você. Tem pessoas que têm uma má formação de Jesus ainda. Está mal formado, porque também acontece isso. O Espírito Santo, ele desce sobre Maria e gera quem nela? Jesus, sim ou não? Ele vem sobre Maria e gera Jesus. O fruto do Espírito em Maria foi Jesus. O fruto do Espírito Santo em nós é Jesus. Ele precisa gerar através do Espírito Santo. Então ele desce no crente, ele gera Jesus. E tudo que Jesus é, importa que você vá sendo, se transformando. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Então, existe uma formação espiritual. Mas também, em uma formação genética, às vezes acontece que vem, a criança vem com uma formação errada, né? Mal formada, né? Então vem ali às vezes sem um braço, sem uma perna, vem um pouco meio torto, certo? Existe uma formação genética de um filho natural, que às vezes dá errado, mas eu quero dizer uma coisa para você, não existe má formação de um filho espiritual. Não existe! É completo, deixa o Espírito Santo completar esta formação de Cristo em você, a ponto de você dizer, já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o Espírito Santo gera Jesus em você, e aí você terá uma vida completa e abundante, amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, igreja. Três potências para você viver uma vida abundante, um grande avivamento na sua vida. Sabe? Tem um texto aí que a gente usa para o fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água, mas para arrependimento. Mas, desculpe, é outro, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A gente usa esse texto para gerar poder, para querer poder, certo? Mas você esqueceu que ele está falando que ele vem para que você seja testemunha? Não é para esbanjar poder, ele quer te dar experiências. Entenda uma coisa, testemunha fala do que viu, testemunha fala do que sentiu, testemunha fala do que apalpou. O que que Saulo viu? A ponto de dizer que toda a vida dele se tornou refúgio. O que que aqueles homens, três homens na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego viram? Tinha um quarto homem lá, viram Jesus. O que que Daniel viu na cova dos leões? Jesus. Experiências, Certo? O que aconteceu nesse momento? Você está entendendo, querido? O que João viu lá na ilha de Patmos, quando caiu no chão como morto? Então é hora de ser testemunhas. Testemunhas falam do que viu, do que sentiu, da presença. Amém? Glória, glórias e glórias. Meu amado Espírito Santo, ensina a tua igreja a se mover nessas potências. São potências esquecidas, é uma provisão oculta que está dentro de nós e nós não acessamos. Eu gostaria que você viesse aqui na frente para encerrar com uma oração pela tua vida. De uma forma profética, saia do seu lugar, fazendo um acordo com o céu. Se isso tocou teu coração, vem cá. É importante que você se achegue mais. Eu sempre falo que sair do seu lugar aí do banco é um ato profético. Não pode ser apelo do pastor. É você, é um ato profético seu. Você está dizendo, não, eu quero sair desse lugar. Eu quero acessar o novo, as coisas novas. Porque andar com o Senhor é novidade de vida. Não tem atraso. É novidade de vida sempre. Vem cá, igreja.